cidades e a infância são um pretexto para percorrer a história das cidades que sofreram tantas transformações, entre as quais a influência da guerra, das migrações. Ngulani Bakakossa falou com a Voz da América neste Artes e Entretenimento desta sexta-feira, 23 de janeiro.
Ao nível das nossas cidades, ao nível da independência, houve grande migração interna, grande deslocação, digamos, de pessoas, e não houve uma fixação que permitisse com que uma infância pudesse captar uma certa zona, um bairro, e houvesse uma memória, porque se por um lado houve uma grande revolução urbana ao nível das cidades que permitiu uma grande deslocação de pessoas dentro da cidade, depois com as mudanças económicas houve outra vez uma outra grande deslocação, aliada à questão de deslocados da guerra, que não permitiram com que existisse, digamos, uma memória de infância com uma certa ingenuidade, uma certa estabilidade em relação às cidades. Eu tento mostrar um pouco isso, dizendo muitas das vezes que a infância e a cidade, depois da independência, a cidade aparece num pano de fundo e não como um alicerce para as grandes memórias de uma rua, de uma casa, porque houve, depois da independência, grande mobilidade das pessoas ao nível das cidades que não permitiram com que a infância tivesse aquela ingenuidade que lhe é própria.
E para si isso influenciou a literatura que se fez durante esse período de transformação?
Eu creio que durante esse período de transformação a literatura foi muito marcada, não só pela guerra, foi muito marcada, ou seja, tivemos uma literatura em que a infância é uma infância martirizada, uma infância marcada pela guerra, não aquela infância que aparece em muitos textos, em muita literatura, onde a ingenuidade, o olhar para as estrelas, o olhar para a paisagem, o olhar para a casa com outro olhar, mas sim um olhar marcado pela guerra, marcado pela discussão, inclusive uma infância sem uma memória sedimentada numa rua ou num determinado bairro. Isso marcou a literatura pós-independência, de certo modo.
É um apelo a uma literatura que volta a recuperar esta infância, esta ingenuidade?
O meu grande apelo é que realmente é necessário que, ao nível das cidades, né? Ao nível das cidades, haja uma certa estabilidade, de modo a que a literatura infanto-juvenil, né, tenha uma grande marca para as gerações futuras, porque a nossa literatura infantil juvenil não tem essa grande marca das cidades do tempo, ou recorre-se a um passado, ou recorre-se, digamos, a um mundo tradicional, ou às histórias tradicionais, mas em que a vivência da criança, ao nível da sua própria cidade, em que ele cria histórias, nós não temos isso na literatura, na nossa literatura infantil juvenil. Eu acho que isso é um dos handicaps, por exemplo, que nós encontramos em relação a esse tema.
Quem são os autores que o influenciaram?
Olha, no meu caso, provavelmente pela minha idade, não é? Já estou acima de 50, eu tive uma infância mais no período colonial, não é? Mais no período colonial, já na fase final do período colonial, e toda uma literatura que eu tive foi uma literatura, digamos, do cordel da altura, uma literatura dos quadradinhos, e a moda no meu tempo eram os seis balas, eram histórias de cowboys, um pouco Enid Blyton, mas muito, muito, muito as histórias dos quadradinhos que me marcou muito, coisa que hoje, digamos, a banda desenhada e a literatura infantil juvenil, quer dizer, nós, que eu sinto que na juventude de hoje, ela não tem grande acesso para a iniciação. E eu digo e defendo que há necessidade de um grande incremento da literatura infantil juvenil como um grande meio para que possamos ir, digamos, a outros patamares, né, ao nível da literacia que está em falta, digamos, hoje. Olha, eu diria que neste momento, olhando com alguma frieza, eu acredito que nós não temos ainda um grande intercâmbio, ou seja, falar de literatura de língua portuguesa, que essa literatura circule a angolana, cabo-verdiana, moçambicana, portuguesa, que tenha assim uma grande circulação, nós praticamente não temos. Hoje sabe-se muito pouco do que se escreve em Cabo Verde muito menos do que se escreve em Moçambique, e Moçambique muito menos do que se escreve em Angola. Temos, sim, algum conhecimento do que se escreve em Portugal, e essa literatura circula e é conhecida muito graças, digamos, aos estudos literários que já se encontram ao nível do ensino superior, mas que essa literatura não tem uma grande difusão, não há um intercâmbio do que é que se escreve verdadeiramente ao nível dos nossos países. Eu acho que esse é o grande problema. O outro grande problema que, digamos, com que os nossos países se deparam é realmente a falta gritante que nós temos de uma literatura infanto-juvenil que possa, digamos, circular ao nível dos estudantes. O que é aberrante é que, por vezes, um jovem que entra ao nível da escola só possa ter um contacto com a literatura já quando está no final do ensino secundário. Ou seja, as bibliotecas escolares não estão fechadas ou não existem, e as bibliotecas públicas praticamente contam-se, portanto, é número bastante reduzido, e isso faz com que as nossas literaturas não contribuam, ou aliás, não contribuam para a literacia que a gente tem. O nível de literacia é bastante elevado, e isso, creio eu, que devemos apostar mais nas bibliotecas públicas e escolares, de modo a que haja maior circulação. Eu defendo, de certo modo, que o Estado, nesta primeira fase, tenha uma grande intervenção ao nível das bibliotecas escolares, porque deixar-se que a iniciativa privada seja, digamos, o elemento catalisador, eu creio que levaremos muito tempo para que o livro possa circular com maior disseminação, digamos, pelo país e pelas escolas, pelas bibliotecas, pelos institutos. Países como Moçambique, de uma grande extensão, onde, digamos, ao nível do ensino geral, nós podemos olhar em termos de estatísticas, se com maior ou menor precisão, temos mais ou menos 11 mil instituições de ensino, e destas 11 mil instituições, praticamente poucas têm bibliotecas escolares patrocinadas que possam servir os estudantes. Não, é aquilo que eu digo, quer dizer, o que nós precisamos realmente é do grande intercâmbio. E eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem que ultrapassar é não ficarmos com esta obsessão de que o acordo ortográfico é coisa de ainda se discutir, mas fazer com que o acordo ortográfico permita, e principalmente ao nível da literatura infantil juvenil, que o Brasil tem uma grande experiência nisso, que o acordo ortográfico, né, que a gente tenha este consenso do acordo ortográfico, pronto, já está assinado e tem que seguir, que permita que a circulação do livro comece a ser disseminado com uma maior celeridade. Porque, para mim, eu volto a dizer, o patamar, digamos, para a grande iniciação, para a literatura, para o conhecimento do texto e para o hábito da leitura, está na literatura infanto-juvenil, não é? E se formos a contar com o livro que circula nas poucas livrarias infanto-juvenis, o preço é proibitivo. Mas, se houver um incremento ao nível das bibliotecas públicas e escolares, eu acho que será um grande passo para que a restante literatura possa ter espaço e de circulação nos nossos países.
O papel da UCLA neste processo, qual poderia ser?
Eu acho que esta iniciativa que a UCLA está a ter de permitir os escritores nesta primeira fase tenham um contacto entre si, troquem experiências, é já uma iniciativa louvável. Creio eu que, de futuro, a UCLA poderá também fazer com que, ao nível das grandes cidades, a circulação dos autores, né, se faça livremente, digamos, de modo a que os livros possam circular, que sirva de ponte, digamos, para que possam circular e não fiquemos só por aqueles autores icónicos, digamos, de cada país, mas é que um país a gente sabe que é feito todo um sistema, não é? Não é um autor, mas são vários autores que fazem com que o país se faça conhecer, não é, na sua diversidade. Eu acho que futuramente a UCLA poderá também contribuir nesse sentido. Por mais modesto que seja o contributo à UCLA, eu acho que será sempre bem-vindo para que nos conheçamos, não é? Todos nós, Cabo Verde, Timor, Timor-Angola, Angola-Moçambique, Moçambique-Portugal, Portugal-Brasil e vice-versa.
Foi Ungolani Bacacossa, escritor moçambicano, no Artes e Entretenimento da Voz da América. Eu sou a Maida de La Salete e deixo-vos com Tim Maia e a música Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Racional. Obrigada por ter estado connosco. Bom fim de semana.
Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola.
E agora?